11:25, está valendo a companhia, muito obrigado pela audiência, você ligado na Band, no Band Repórter, juntos vamos até uma hora com as meninas do Band Repórter nesta quinta-feira, todas as quintas-feiras, né? Mônica Leal, Cristina Giordani, Tamara Campelo, em nome de Gran Legado Vinhos Espumantes, comemore a vida, o espumante brasileiro mais premiado no exterior e pela segunda vez escolhido melhor espumante no Brasil. Sucos com o sabor natural da fruta Sauvalan, com o selo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, uma delícia. Sauvalan é o suco da Martina, da neta da Mônica Leal, do Eduardo, filho da Cristina Giordani, e da Helena, também filhinha da Cristina Giordani, suco Sauvalan. Nada define você tão bem quanto as escolhas que você faz. Se a vida é feita de escolhas, é um privilégio ser uma delas. Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. Um abraço ao Ayrton Zafari, Cláudio Zafari, Pedro Zafari, todo o grupo Zafari, né? Grandes empreendedores, agora atravessaram as fronteiras aí. Há um bom tempo já está em São Paulo e também novos empreendimentos em São Paulo. 11:27, a Fisvex Sindifisco, Reforma Tributária Pacto Federativo, RTI, conheço o Rio Grande, viajando de ônibus, internet a bordo, qualidade no atendimento, o desenvolvimento viaja de ônibus por todo o Rio Grande, com os ônibus da RTI, e não esqueça de colocar o cinto de segurança, que é uma recomendação da RTI. Deixa eu colocar aqui as mensagens em dia, são muitas. Milton, me referi a um componente da mesa no programa de terça-feira e fui veladamente censurado. Concordo plenamente pelo risco de um processo jurídico, mas dar voz a estas pessoas pode ser um precedente um tanto incoerente. Um abraço, Jarbas, da cidade de Canoas. Um abraço, Jarbas, ao senhor e à sua família. Olá, hoje estou em São Paulo, a trabalho, mas acompanhando seu programa. Por que será que em São Paulo a população está mais indignada do que no restante do país? Abraço, Vandré Moraes. Um abraço, Vandré Moraes, aí na capital paulista, nos acompanhando pela internet. Araújo diz o seguinte aqui. Boa noite, Milton e convidados. Hoje só tenho uma questão para a vereadora Mônica Leal. Ela é um dos 24 vereadores que aprovaram o projeto de lei 010/14, que beneficia os maiores salários da prefeitura em prejuízo de todos os demais. Por que esse privilégio, se quem apresentou o projeto inicial foi a Associação dos Fiscais? E mais, ele diz, os grupos privilegiados pelo projeto vão ganhar mais que o prefeito. Chega a R$20.000, fora as vantagens. Araújo, de Porto Alegre. Quanta maldade tem este programa? E chega de manipulação golpista. E depois falam que não estão se referindo ao PT. Não sei quem é que mandou essa mensagem, porque não assinou aqui. Mas, bom, tudo bem, a opinião do ouvinte, o respeito. Milton, é bom que todos os trabalhadores saibam que os partidos que votaram na medida provisória 665, PT, PSD, PCdoB, PR, entre outros, e quem mais traiu o povo foi o PMDB, aliado com o PT, Mariane de Santo Antônio. Um abraço, Mariane de Santo Antônio. Senhoras, a criminalidade do Rio e São Paulo está em Porto Alegre. Vejam, um preso é morto na prisão por sufocamento com saco plástico, que levou 5 minutos e foi visto pelas câmeras de segurança. Sou contra a bandidagem. Quem estava monitorando não fez nada, por quê? Salvai-nos das balas perdidas. Pilinha, de Porto Alegre. Um abraço, Pilinha. O Paulo em Jaguarão. A esquerda corre para apagar o passado, pois não conseguem fazer o presente. Enquanto isso, o tempo passa.
Concordo.
Boa noite, Milton. Porto Alegre é a cidade dos buracos, o dos fora da lei. É impressionante a sensação de insegurança em nossas ruas. A bandidagem tomou conta da cidade. Senhores vereadores, senhores deputados, senhor prefeito e senhor governador Sartori, vocês todos são os grandes responsáveis por este caos. O que é que vocês estão fazendo com o povo gaúcho, hein? Polícia nas ruas já, só inteligência não está adiantando. Mudem as leis, por favor, façam alguma coisa. Nossos adolescentes estão sendo exterminados, crianças estão morrendo juntos. Valdir, da cidade de Novo Hamburgo. Um abraço,
Valdir. E a polícia sumiu, seu Valdir.
Vai ter muito breve Avenida Riacho com Maceto, com barquinhos navegando. Lúcia, de Porto Alegre. Um abraço, dona Lúcia, em Porto Alegre, e a família. Milton, como comentaram as tuas convidadas, não podemos fingir que a história não existiu. Sugiro uma homenagem ao Cabo Rocha. Com certeza elas apoiarão, se é que sabem quem ele foi na Guerra dos Farrapos. Abraço, Jesus. Um abraço, Jesus. Obrigado pela audiência. Milton, vamos fechar a Câmara de Vereadores e Prosempa, e com o dinheiro que o nosso prefeito continue fazendo os viadutos e avenidas que ninguém fez nos últimos 30 anos. Flávio,
nossos
um abraço,
viadutos,
Flávio.
Em curva.
Eu quero ver debate sobre IPTC, falta de pintura no asfalto, roubo de dinheiro na saúde, praça suja, tronco. Isso é que a sociedade quer. Kleber, de Porto Alegre.
Deixa eu ver. Ai, aqui. Posso, Milton?
Mas só um minutinho. Eu sei que...
IPTC eu gosto, adoro IPTC.
Só um minutinho aqui que eu já passo.
Deixa
eu só botar em ordem aqui. Olha o que tem de mensagens aí. O Paulo Montserrat, já li a mensagem do Paulo, do Montserrat. Deixa eu ver aqui. Milton, vamos trocar o nome da Avenida Getúlio Vargas por causa do Estado Novo? Abraço, Júlio Neto. Deixa eu ver aqui. Mônica, que tal? Nossa cidade não é apenas mal administrada, o problema é a falta de educação do povo que aqui mora ou passa por ela. Não é o prefeito que joga lixo nas ruas. A cidade é de todos, então vamos fazer a nossa parte. Eu faço em 3 locais diferentes. A dona VS, vamos lá, quem mais aqui? Mensagens. Timaço, hein? Deixa eu ver aqui, quem é que assinou? Não assinou aqui. O ouvinte não assinou. Bom, dona Cristina, doutora Cristina.
Pois é. Milton, eu queria falar sobre a questão da IPTC. Sabe que hoje à tarde eu tive que estacionar ali perto da Praça Maurício Cardoso, é a área azul. Eu não tinha moedas comigo e eu andei 2 quadras tentando conseguir alguma moeda.
Mas ali não tem nada. Não,
mas calma. Aí consegui finalmente, né, fazer eu conseguir uma moeda para botar uma
papelzinho. Não tem bar, não tem nada.
Não, é fácil. Aí já tinham me avisado.
Andando com a Helena.
Sim, que a IPTC estava varrendo ali a localização. Eu não vi a IPTC em lugar nenhum. Eu levei 15 minutos para fazer aonde eu fui. E quando voltei, de fato, o carro da IPTC fazendo
a ronda
da praça e multando todo mundo que estava naquela região exclusivamente. Então, assim, ó, tudo aqui é muito complicado, Milton. Eu acho que é tudo difícil, né? Então, não existe um sistema que a gente possa, com certa tranquilidade, olha, a gente caminhar, já pensou um dia de chuva, tu caminhar 2, 3 quadras que tu não tem uma moeda na carteira para te não ser multado, e aliás, eu poderia ter sido multada enquanto eu procurava uma maneira de cumprir o que a IPTC estabeleceu, acho tudo muito difícil.
Mas agora virão novos parquímetros que aceitarão o pagamento com cartão de crédito e até via celular, segundo o senhor Capelari, eu vi ontem também.
Mas tem uma pior.
Tudo muito bom, vai ser um sistema perfeito. Agora o Rio Grande do Sul já domina a tecnologia dos parquímetros. Ele disse, eu ouvi.
Tá bem.
Vem agora, daí tu vai poder pagar com cartão de crédito, com celular, com tudo.
E tem um projeto novo. De que alguns lugares da cidade a velocidade não poderá ultrapassar 30 km por hora.
Como se pudéssemos andar aqui nos buracos, nossos viadutos em curva. Hoje eu passei em um ali, eu disse viaduto aqui é em SZ Cedilha, né?
Qual é o viaduto?
É, o novo, aquele ali sobre a Bento, hoje nós fizemos um caminho diferente. O viaduto é uma mistura de SZ com Cedilha. Em Porto Alegre não existe um viaduto reto, né? Todos os nossos viadutos
aqui
são...
Aqui pra Zona Sul tem o do Mazembe, quando eu vou pra casa.
É, todos.
Ah, tá bem. Não vou comentar.
Sim. Aí eu quero dar uma resposta, não sei para que senhor é esse.
Araújo.
Ah, o seu Araújo. Ah, ele deve estar se referindo ao projeto da Secretaria Municipal da Fazenda, né? Olha, senhora, hoje eu tenho muita tranquilidade no voto, no meu voto, porque ele foi para a reestruturação da Secretaria Municipal da Fazenda. A base do governo, ela votou com coerência no processo que busca iniciar um novo ciclo de gestão focado na responsabilidade fiscal com compromisso permanente com a sociedade. Então, eu não tenho nenhum problema com, esse, com o voto que eu dei e a minha consciência está tranquila. Agora, eu sinto muito, se eu não gostou, eu não posso agradar gregos e troianos. Sobre uma outra pessoa que falou, me questionou da segurança, eu tenho para dizer algo aqui que a gente não tem como fugir. Nós estamos vivendo uma violência desenfreada. Não tem mais hora, não tem mais dia, não tem mais bairro. Ah, é o rico, é o pobre, é o peão, é o empresário.
E não tem mais polícia.
Ah, por uma razão muito simples. Qual é o efetivo da Brigada Militar, da Polícia Civil hoje? Eu vou dizer para vocês, vem encolhendo desde 1995.
A 1h15 eu entrei no ar aqui na Bandeirantes para dar uma informação. Eu recebi uma informação, tem minhas fontes, enfim, né?
E são boas.
Dentro da polícia, que é o seguinte, hoje pela manhã, a autorização era R$ 45,00 por viatura
de combustível.
De combustível, de gasolina, a saída das viaturas da Polícia Civil.
Não dá para fazer uma ronda preventiva, então só pode
verdade,
deslocar e ir para atender a ocorrência.
Eu aprendi isso com meu pai, que foi chefe de polícia e secretário de segurança do Rio Grande do Sul. Só existe uma maneira de frear a violência. Policiamento ostensivo. Vocês lembram muito bem, no passado nós tínhamos policiais militares, inclusive, controlando o trânsito na rua. Isso já passava uma sensação de segurança. Tá? Ora, nós temos um efetivo que encolhe ano após ano. Em 1995 nós tínhamos 27,4 mil policiais militares. Em 1985, época do governador Jair Soares, nós tínhamos o mesmo efetivo que nós temos hoje. 30 anos depois. Isso é uma vergonha.
E hoje eu li que vão fechar mais 7 postos da Polícia Rodoviária Federal no estado. Já não está funcionando de Gravataí.
O único governador do Rio Grande do Sul que investiu na segurança pública como ela merece, foi o Jair Soares. Vocês podem plantar para quem quiser, inclusive para as pessoas da área da segurança. Nós não podemos, de forma alguma, a população aumenta.
Sim.
A bandidagem se aperfeiçoa.
Cada vez mais
armados. E os nossos policiais?
Fora das ruas, com combustível limitado, aqui, a população desarmada.
O governo passado, o governo Tarso, contratou muitos policiais também.
O Milton, o governo Tarso, em segurança pública, eu vou te dar o maior exemplo. IGP.
Eu critico o tempo inteiro, não tem a menor dúvida.
IGP.
Mas
não.
Que colocou gente dentro
eu
da polícia.
Eu fui contra o PT, aqui, votei no Sartori, estou me arrependendo.
Olha aqui, pessoal,
porém,
isso aqui,
tinha mais policiamento
isso aqui
na
que
rua.
Eu estou mostrando fotos para vocês. Isso é o IGP, Departamento de Criminalística Governo Tarso, completamente sucateado. O que é um Departamento de Criminalística? Elucida crimes.
Mas ele está sucateado, não foi no governo Tarso, vem do governo Ieda,
vem de muitos governos, mas o que eu quero dizer é que isso aqui eu fiz com a minha comissão de segurança. Sim. No governo passado, que nós conseguimos fazer uma visita lá, fechar aquele prédio, tamanho, o sucateamento, o varal, para vocês terem uma ideia, os fios elétricos eram tipo varal de roupa. Não dá para conceber como, não é de agora, a segurança pública não tem investimento há muitos governos. Segurança pública só é prioridade em discurso de campanha. Pois. Aí todo mundo fala maravilha. Depois ninguém faz nada.
E daí vão discutir o nome do colégio ou o nome da rua. É isso que eu me pergunto.
Eu tenho uma tristeza
quem tu disseste, o mais triste de tudo...
O secretário de segurança de Porto Alegre é um pastor. Eu não tenho nada contra pastor.
Não dá para.
Entendeu? É um pastor, o secretário de segurança.
É importante dizer aqui que a guarda municipal é limitada, né? Ela tem condições até onde ela pode ir, outras não. Eu sei bem como funciona, né? Agora, eu não tenho como deixar de registrar que enquanto não houver investimento na segurança pública, aumento de efetivo, policiais militares, policiais civis, combustível nas viaturas, valorização na carreira, condições de vida. Esses dias eu tive que votar com muita tristeza na Câmara Municipal, pessoal. Quero dizer para vocês, votei porque era uma necessidade urgente, um projeto que permitisse o policial militar utilizar o transporte público sem a farda, de graça. Ele não pagaria
a passagem.
Agora, vejam bem, a gente era criança, tu tinha orgulho de ficar do lado de um policial fardado. Hoje em dia, o coitado tem que tirar,
eles
moram no meio da bandidagem. Ah, enquanto eles estão cuidando as nossas vidas, o Rio Grande do Sul só não está pior em relação à segurança pública pelos valorosos agentes da segurança pública, policiais militares e civis, que trabalham além do seu esforço natural para fazer...
E quando é que é a reunião para tratar desses assuntos, para apresentar a solução do que nós estamos falando aqui, Mônica?
Eu queria só fazer uma pergunta, eu deixo no ar aqui, né? Pô, nós estamos quase... Eu quero saber qual é a política de segurança pública para o Estado do Rio Grande do Sul. Essa é a minha pergunta.
Do atual governo.
Eu quero saber.
Ah, todo mundo quer saber, né? Todo mundo. Todos querem saber. A única coisa que eu vi no discurso do secretário foi de que um dos problemas que... tem de insegurança são as mulheres que vão para trabalhar e deixam os filhos em casa, não educam os filhos, isso é um problema.
Mas, Milton, eu vou de novo nessa, eu acho que isto, talvez dito de uma maneira muito simplista, soa assim como tu estás dizendo, eu concordo, mas não foi...
Se o Milton falar isso, tudo bem, o secretário de Segurança Pública não pode falar
isso. Pois é, mas é que assim, ó, o que que nós estamos dizendo aqui?
A Mônica pode, a Cristina pode, a Tamara pode, agora o secretário...
Mas só um pouquinho, o que que nós estamos dizendo aqui o tempo todo? O que que funciona? Vamos ser honestos, assim, o que que está funcionando, o que a gente consegue chegar a dizer, mas olha que espetáculo, como funciona? Não funciona.
Não sei.
Ninguém sabe. Acho que ninguém tem essa resposta. Então o negócio não funciona. O que que ele está querendo
mudaram
dizer?
Mudaram o nome da avenida.
É, exatamente.
E uma coisa que...
Mas mudaram...
Taparam
o buraco da avenida? Não, mas mudaram
Milton,
o nome da avenida.
Uma coisa que ninguém se dá conta é que a segurança é a base de tudo. Uma escola não funciona se não tiver segurança. Um posto de saúde não funciona porque o médico não chega... se não tiver segurança, e o paciente também não, a escola, o professor não tem condições de dar aula e o aluno não chega. Então tudo passa por segurança, não existe a menor possibilidade de não ter recurso, de não ter investimento na área de segurança pública. As famílias, quando um jovem morre, é uma família que é destruída. É muito grave essa situação,
concordo
Nós
com tudo isso.
Nós estamos assistindo modelo Rio de Janeiro.
Não, tá bem,
gente,
Mônica.
Sendo apagada à luz do dia.
É pior que o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem policiamento ostensivo, como tu disseste.
Eu
é pior que o Rio de Janeiro. Mas então, Mônica, deixa eu te fazer uma pergunta.
Olha que notícia é essa. Ó. Casal é executado a tiros após perseguição. À luz do dia, registrado na capital da região... Só um pouquinho. Inacreditável.
Ah, mas os bandidos estão se matando, aquele lá do guincho.
É um ônibus que é incendiado, que não é um ato de terrorismo. Não é um ônibus.
Deixa eu queria te fazer uma pergunta.
Mas a saúde é essa que perdeu. Hoje eu estou com os links. A saúde é essa que perdeu vários leitos na Santa Casa, que vai diminuir o atendimento, que teve o investimento tirado. Aí eu estava ouvindo... que a população, achei muito bonita a expressão, até anotei, população privada de liberdade, leia-se presidiários. Esses têm tudo assegurado, porque as vacinas da gripe, em que pese haver todas as contradições que já estão faltando nos postos de saúde para a população, são asseguradas para eles. Então eles vão receber lá dentro as vacinas, falta segurança na rua, falta tudo, tira leito da Santa Casa, corta gás, mas vamos lá vacinar a população privada de liberdade. Então, eles estão lá ganhando casa, comida, roupa lavada, 5 refeições ao dia, em alguns casos, auxílio, reclusão para a família, o acesso à saúde, porque se ele quebra o pé, ele vai para o hospital com escolta. E aí acontece uma ocorrência... Cadê
a gente vai sem
cadê
escolta?
O efetivo da polícia?
A gente vai sem escolta.
Cadê
irmã?
O efetivo da polícia?
Não, eu quero dizer, Tamara, quero dizer uma coisa que me deixa triste, porque eu sou filha de policial, meu pai foi chefe de polícia, secretário de segurança do Rio Grande do Sul, e ele sempre me disse, quando eu entrei na política, e já fazem alguns bons anos, porque eu entrei em 1994, como funcionária, como assessora, como jornalista, ele me dizia uma frase, minha filha, cuida da Secretaria de Segurança, da Segurança do Rio Grande do Sul, da Polícia Civil, da Brigada Militar, ela é minha filha. Durante toda a minha vida, eu procurei defender a segurança desse Estado, a situação dos nossos policiais. Nós sabemos que as condições que eles vivem...
Tem a pessoa se expor...
Gente, é a vida. Eles cuidam da tua vida com a própria vida. Fica. Se tu for numa delegacia hoje... Se tu não pegar a delegacia fechada...
Então eu vou te dar uma notícia aqui, tá? Para a senhora e para o povo do Rio Grande e do Brasil que está nos acompanhando.
A notícia é boa. Planeta, tá? É boa.
DEIC, 10 delegados. DENARC, 7 delegados. Vê. Secretaria de Segurança, 19 delegados. 19 delegados na Secretaria de Segurança, 7 no DENARC... 10 no DEIC. Governador, acaba com essa Secretaria de Segurança, governador. Acaba com esse...
Se vocês forem numa delegacia...
Chefe de polícia trata direto com o governador, comandante da brigada também. 19 delegados, estou recebendo aqui a mensagem, 19 delegados assessorando o secretário de Segurança... No DENARC, que é uma delegacia de combate ao tráfico,
excepcional,
às drogas,
trabalho,
enfim,
claro.
7 delegados. O DEIC, 10 delegados. Bom, aí não dá, né?
E se vocês forem numa
Imagina
delegacia...
da Polícia Militar, que tem lá dentro
não
também.
Não tem...
Major, capitão,
coronel. Não tem... Muitas vezes, não, olha, não tem estrutura...
A impressora ainda é a matricial, aquela. Vai imprimir um boletim de ocorrência.
Não, eu recebi a informação hoje. Está faltando, tá, nas delegacias de polícia tinta.
Falta tudo.
Então agora o BO não vai ser mais nem na matricial.
É muito triste isso. Eu só posso lastimar porque eu tinha muita esperança, a longa data já, que se fizesse um investimento nesta área. E aliás, eu quando me candidatei a deputada estadual, essa seria a meu foco. A segurança do Rio Grande. O Milton sabe, eu concorri ao Senado, a minha proposta era só essa. Me lembro que quando eu fui convocada pelo Partido Progressista para ser candidata ao Senado, em 3 meses eu corri esse Estado, eu não deixei que ninguém fizesse a minha fala. Minha fala era sobre segurança pública.
Quase 1 milhão de votos. Né?
Quase 1 milhão de votos em 3 meses, sem nunca ter viajado pelo Rio Grande do Sul e não conhecia. E foi, eu passei ao gaúcho o nosso sentimento de medo de ter que mudar.
Temperatura de 14,5 graus. Deixa eu colocar aqui na reta final do nosso debate desta noite. Olha aqui, ó. Eu tenho falado muito sobre isso, né? Mulheres de presos políticos da Venezuela pedem ajuda ao Brasil. E aí, elas
Todo mundo
estiveram
pede ajuda
nesta quinta-feira, né? Angustiadas, ameaçadas, mas sem medo. As mulheres denunciaram a violenta ditadura venezuelana, né, num emocionado depoimento na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que aconteceu nessa quinta-feira em Brasília. Por exemplo, a ativista Lilian Tintori criticou duramente o regime chefiado pelo Nicolás Maduro da Venezuela e pediu encarecidamente ao Brasil que se levante e alce sua voz para ajudar cada venezuelano a levantar as bandeiras da democracia e dos direitos humanos. Ela, esposa do líder de oposição Leopoldo Lopes, ela estava acompanhada de Mitzi Capriles, esposa do prefeito de Caracas, Antônio Ledesma, e de Rosa Orozco, que teve uma filha assassinada durante manifestação contra o governo em Caracas. Leopoldo Lopes está preso há mais de um ano. Também está na cadeia o prefeito de Caracas. Quer dizer, a situação aqui do lado, na Venezuela, é... Eu fico impressionado o seguinte. A presidente Dilma, ela sofreu. Ela foi torturada, ela sofreu, ela foi violentada, ela passou por dificuldades lá atrás, enfim e tal, né? Com o regime que eles condenam até hoje, todos condenam o regime do arbítrio, da prepotência, da ditadura, enfim e tal. Mas vem cá, agora...
É, a maior apoiadora.
Não enxergam nada do que está acontecendo aqui do lado.
Freud explica.
Não fazem absolutamente nada.
É síndrome de Estocolmo.
O Brasil é o maior país aqui da região. O Brasil tinha que tomar uma posição firme, forte, com relação... Os nossos irmãos aqui do lado, na Venezuela, estão sendo massacrados. E não se faz nada. Está aqui as mulheres...
Mas, Milton, nós estamos falando de outra pessoa.
Olha essa fotografia aqui, ó. Olha o rosto dessa mulher aqui, ó. Todo destruído o rosto dela. Olha aqui o rosto de tanto apanhar, né, do Maduro e da turma do Maduro lá na Venezuela. Olha aqui. Olha o estado dessas mulheres aí. Ameaçadas, mas sem medo. Elas estão indo para a linha de frente, porque não tem outro caminho. E aí, qual é a posição do Brasil nisso aí? Absolutamente nada.
Mas, Milton...
Aí o Lula vai hoje lá no Acre,
caminhamos para coisa parecida.
Lula vai lá na divisa do Acre, do Brasil, com a Bolívia, né? Fazer... Está ali a foto do Lula segurando um tambaqui, um peixe tambaqui com o Evo Morales e tal.
É síndrome de Estocolmo quando o aprisionado, o sequestrado, se solidariza e se identifica com o seu algoz. Deve ser o que a presidente tem com os colegas vizinhos, então. Se ela sofreu essa tortura ou essa perseguição, agora ela se solidariza e se amiga com quem faz isso com os seus.
A presidente está cada vez se encolhendo mais no casulo do poder, dando demonstrações claras de que se sente acuada. Isso é visível, ela não tem mais interlocução direta com o legislativo, faz através do seu vice, do Michel Temer.
Ela não tem interlocução sequer com o povo.
É, a quem ela delegou a articulação política, né? Do mesmo modo...
Sabe quantas pessoas morreram, segundo essa senhora Lilian, na Venezuela? 25 mil mortes por violência na Venezuela, com esse maluco, desse Maduro aí, que tem um passarinho, que é o Chaves, que conversa com ele. Isso é um grande sem vergonha. São maluco e irresponsável.
E tá cheio, né, Milton? É. Pelo jeito, aqui, temos mais...
É. Luísa, do bairro São João, boa noite. Milton e meninas, ainda não consegui buscar o livro Mais Esperto que o Diabo, que ganhei na sexta. Ainda não consegui coordenar meus horários, pois, como te disse, minha mãe está doente e a coisa não está fácil. No sábado, roubaram o carro da prima, queria me dar uma carona. Ótimo programa, como sempre. Quanto ao policiamento, passei pelo centro à tardinha. Duplas na Rua da Praia, Largo Glênio e na Voluntários, inclusive com viatura para parada na esquina da Rua do Rosário. Muito bom, agradeci a chefia. Um abraço, dona Luísa.
Eu saí hoje no centro e não achei. Só vi quatro no camelódromo conversando.
Milton, continua vazamento de esgoto na Nilo Peçanha, em frente ao Colégio Anchieta.
Há anos.
Zé Mário,
Mário, pelo amor de Deus, há anos.
Já entrei já perdi uma roda nesse buraco aí. Isso aí faz mais 5 anos.
Mas olha, Milton,
É uma nascente de esgoto.
Tem 3 ou 4 anos.
Uma vertente. Tá ali há mais de, olha, com certeza 3 anos.
É. Aqui, ó, Porto Alegre, terra dos buracos, tanto nos asfaltos quanto em corpos. Quem diria, já tem paulista que não gostaria de morar em Porto Alegre por causa da violência.
É verdade.
JCL.
É verdade.
Já sei, a polícia está cuidando do foguetório, Pilinha de Porto Alegre.
Ah, mas está. Disseram que foram lá para mandar parar o foguetório. Isso tá. É verdade.
É?
É.
Boa noite, Milton e meninas. Que fique bem claro aos trabalhadores e aposentados, o cabeça de todos estes ajustes fiscais chama-se Lula. Como ele ganha o teto no INSS por sua aposentadoria por invalidez, o mesmo não está nem aí para quem ganha o salário mínimo.
Mentira!
Abraço, doutora Tamara Ferraz.
Mentira, Ferraz. Ele não ganha o teto, ele ganha mais do que o teto. A dele é uma exceção. Quando o teto do INSS era 2.100, ele ganhava 4.800. Agora que o teto do INSS é 4.900, a dele está em volta de 8.400. Só a dele. Ele ganha mais do que o teto.
8.400?
8.400.
Ele ganha?
Porque perdeu o dedinho.
Sim, mas...
E eu tenho um monte de clientes que perderam as pernas e...
O braço todo.
Sim, tu sabe que requisito para ganhar aposentadoria por invalidez é perder as duas pernas e um braço, 9 dedos da mão, um braço e uma perna sem possibilidade de prótese. Esses são os requisitos para tu receberes direto a aposentadoria por invalidez sem passar pelo auxílio-doença. É ótimo. São duas pernas e um braço e uma perna sem possibilidade de prótese, 9 dedos das mãos, outras coisas assim, tetraplegia completa.
Tá, mas só
coisa
um
assim.
E
isso
como é
pra
que
tu
eu...
ganhar.
Tá, mas
porque
então como é que o Lula caminha?
Ele fez uma pra ele, querida.
Ah, ele fez
presidente
uma pra ele.
Tem a caneta e vai lá e faz uma pra ele.
Ah,
ele entendi. Tem uma só dele, é um tá benefício, os benefícios têm códigos, por exemplo. 41 aposentadoria por idade, 42 aposentadoria por tempo, 31 auxílio doença. O dele existe um código,
da
eu não
dele.
Sei qual é, cujo único benefício enquadrado nesse código é o
é
dele.
É o dele, que espetáculo.
Tá bom para você?
Governo do povo.
Doutora Tamara, alguma questão aí que a senhora gostaria de colocar aos nossos ouvintes aí?
Ah, eu tinha trazido, mas hoje o tempo ficou curto.
Ah, nós falamos
sempre...
tanto, né?
Não, a senhora sempre no final diz isso, agora...
Não, mas ó, tô aqui, ó, armada desde o começo, que o debate estava bom.
Os ouvintes estão aguardando aí.
Então vamos falar do previdenciário, depois a gente vai pro trabalhista. Os nossos juízes estão concedendo, isso já é um pouco antigo, porém agora está sendo mais divulgado os casos de indenizações para os descontos indevidos em benefício. Para quem não tomou aquele empréstimo e teve descontos indevidos, eles estão concedendo tranquilamente agora aqui danos morais, fazendo com que o banco indenize pelos descontos realizados indevidamente na aposentadoria. Não me refiro a quem vai lá e faz o empréstimo, é quem não fez ou tem alguma irregularidade ou valor excessivo. Os bancos estão dando ações de indenização por dano moral agora de forma mais tranquila. Isso já, a gente já vem fazendo há anos, mas agora está sendo mais divulgado. E... A questão da votação agora das alterações das leis das domésticas, né? Eu acho que volta e meia eles requentam as coisas e lançam as coisas com outro nome. É muito bonito isso, aquelas alterações dos benefícios é uma alteração, é lançar o velho com o nome de novo. Agora, o desconto que vai ser feito do patrão ali é de... Continua sendo 12%. Eles quiseram... mostrar que agora vai desonerar o empregador, não vai. Continua sendo 12%. Aí é 8% para o INSS. Era 12% para o INSS, agora é 8%. Mas 0,8% para um acidente de trabalho desnecessário, porque quem tem carteira assinada já tem direito ao acidente de trabalho e auxílio-doença pelo INSS. 3,2% do que compõe os 12% vai para um fundo que vai ser pago a título de FGTS. E somando os 8% mais 0,8% mais 3,2%, chegamos aos 12% que já eram antigamente. Só mudou o nome das coisas, mas realmente agora existe esse FGTS, que daí quando a empregada doméstica for despedida sem justa causa, ela vai ter acesso ao seguro-desemprego, desde que tenha trabalhado por 12 ou 18 meses, que eles ainda estão alterando, porque... Eles dão com uma mão e tiram com a outra. Ou tiram primeiro, depois fazem de conta que dão.
A pessoa que presta serviço numa residência duas vezes por semana...
Duas ainda não é. Mais de 2 dias por semana é empregada doméstica. Até 2 dias
já é.
É
um
desemprego máximo. Já é. Eu acho que só piora a situação, porque quando tu aumenta carga tributária...
Eu não entendo essa PEC, esse raio dessa PEC, que eu digo que é político que faz... Alguma coisa de gaveta, não tá, ele não consegue perceber, observar o cenário, a necessidade,
sim,
a realidade.
O que acontece,
né,
com isso?
Porque
depois
eu vou te dar aqui um exemplo, né? Eu, na minha casa, né, já tive algumas pessoas que trabalharam. Todas essas que trabalharam foram por muito tempo e saíram, graças a Deus, todas bem, por algum motivo, porque casaram, bom, enfim. Elas, quando chegavam na minha casa, além do salário, tinham
benefícios.
Todos os benefícios. Vou te dar um exemplo.
Porque tu quer tratar bem quem está dentro
da
casa.
Agora, por exemplo, uma moça que trabalha na minha casa, se ela está com dor de garganta...
Não vem trabalhar.
Não, mais do que isso, eu
compro remédio.
Se o filho está doente, sou eu que resolvo. Roupa, comida... Tudo.
Ajuda com materiais escolar, ajuda a comprar
exatamente,
a pasta para as crianças.
Né? Não, eu quero só entender, aliás, eu não consigo entender, eu procuro, penso, porque uma pessoa dessa que trabalha numa casa de família, ela não é um número, ela não vai ali no cartão ponto, numa empresa.
Que tu nem vê.
Não, uma pessoa faz parte da tua família, vem ela e a sua família e os seus problemas.
Sim, tu toma conhecimento. Eu já tive pessoas
exatamente
que daí trabalharam
se
lá,
se
separou, daí tu acaba fazendo, se envolve com a situação, é. E o filho tem problema, o filho tá no hospital, não sei, tu se envolve com isso.
É.
Só que agora começa a dificultar tanto,
não, eu vou
e aqui
dizer,
eles
vai
disseram...
Ser um desemprego em massa.
Sim, eles disseram que iria aumentar de 150 mil que recolhem atualmente para 7 milhões. Não vai aumentar, vai aumentar o desemprego, a taxa de desemprego
já
aumenta.
Está, né? já
quando tu aumenta em cargos, está desestimulando desde empresas, empregadores, e agora também vai desestimular o empregador que emprega o empregado doméstico.
Também, eu duvido que numa casa de família, uma pessoa que trabalhe de segunda a sexta, uma empregada que ligue para a patroa e diga, olha, dona fulana, eu não vou poder trabalhar hoje, ou eu estou com febre. A patroa vai dizer, não, minha filha, fique em casa, eu duvido que uma pessoa desconte.
Pois é, mas é que, Mônica, assim, ó, toda a legislação trabalhista, ela veio como um suporte exatamente pelos abusos. É que, infelizmente, não é o teu caso, não é o caso da doutora Tamara. Mas a legislação trabalhista, ela veio em socorro das pessoas, historicamente...
Dessa...
Não, estou dizendo toda a legislação trabalhista.
Mas PEC agora que nós estamos falando...
Mas aí uma coisa leva a outra, porque a história da terceirização, para mim, que eu sou favorável com ressalvas, algumas coisas que eu sou contrária, o aumento de encargos ao empregador, porque vai gerar mais desemprego. Só que isso tudo é justamente pelo abuso da trabalhista. Eu acredito, a minha
entendi
opinião...
As pessoas querem aí
o abuso
se blindar.
Se torna esse abuso de trabalhar uns dias e pedir as contas, de trabalhar não
exatamente
sei quem, tirar férias, ninguém quer trabalhar dezembro, janeiro, fevereiro, e ficam abusando.
Ou o funcionário que já entra pensando como é que vai ferrar o patrão.
Pensando como vai processar o patrão.
É.
E a constante perda dos empregadores, em geral, existe, problemas existem, mas existe muita gente pequena, muito prejudicada por causa da Justiça do Trabalho, e daí acabam fazendo esse
eu
tipo
penso
de
assim,
situação como a terceirização.
Uma...
Eu acho que muitos,
muito
os bons pagam pelos ruins, mas a quantidade de gente que a gente vê dizer, não, porque eu vou botar o patrão na justiça, porque eu vou não sei o que, eu vou ganhar meus direitos, recebe tudo direito, depois vai botar tudo de novo. Eu acho que daí acaba se criando
mas
isso.
Mas só um pouquinho. Aí entra entram umas outras questões. Primeiro, a questão, eu não gosto muito, porque eu não entendo que seja um entendimento uníssono da Justiça do Trabalho, a questão de um dia por semana, dois dias por semana, três dias por semana. O entendimento é que, na verdade, ele é super subjetivo.
É que essa nova legislação domésticas determinou que mais de dois dias
Mas o que determina normalmente quando é analisado à vista da Justiça do Trabalho? É determinado pela subordinação,
habitualidade,
não onerosidade, não eventualidade, pessoalidade. Então, preenchendo, são requisitos subjetivos que independem. Então, normalmente, o que se diz é assim, ó, não adianta ser uma faxineira que vá na sua casa duas vezes por semana, mas que isso ela tenha feito durante 10 anos. Entendeste? A mesma pessoa. Então, cada caso é um caso. É que, na verdade, eu acho que é sempre difícil difícil a gente falar quando fala como se tudo fosse igual. Não é igual, e eu acho que nesse ponto, até, é sempre uma opinião minha. Eu entendo que a Justiça do Trabalho, em alguns momentos, ela inclusive não é justa, porque as pessoas que precisam muito fazer um acordo na Justiça do Trabalho, normalmente abrem mão de valores que teriam direito a receber, exatamente pela pressa que elas têm, que elas não têm o tempo necessário. Exatamente. E na verdade, às vezes, algumas pessoas que poderiam ter ainda estes direitos observados de uma melhor, que tem tempo para guardar o andamento do judiciário, se beneficiam. Mas, normalmente, é que se dito, a questão dessa da prova, quando a pessoa inventa, distorce, e normalmente é apreciado pela Justiça do Trabalho, mesmo o preceito sendo em dúbio pro mísero. Então, assim, eu entendo que, na verdade, a coisa não é tão... Infelizmente, as pessoas foram muito exploradas durante muito tempo e, infelizmente, a Justiça do Trabalho veio para coibir.
Eu acho que já passou esse tempo.
Não, e, na verdade, em relação à terceirização, que já se disse aqui no programa, inclusive, que até veio o doutor Fábio, fala melhor que eu sobre isso, é a questão da ausência de fiscalização. Nós não temos, temos órgãos fiscalizadores.
No começo, houve muita exploração. Hoje, eu acho que tem muito abuso.
Mas, Tamara, nós não podemos referir isso como se fosse, olha bem, Porto Alegre ou a tua casa ou a casa da vereadora Mônica. Nós temos que fazer uma referência ao lato senso. A normalidade das coisas, infelizmente, ainda é verdade. Muitas pessoas trabalham, existe o poder econômico, as pessoas ficam sujeitas a isso, às vezes precisam do trabalho. E, na verdade, quem sabe mesmo a gente ajudando...
Mas já não viu uma quantidade enorme de empregadores sendo... prejudicados por empregados que faltam,
Tamara,
com a verdade,
é,
com
é
a realidade.
Eu gosto muito das coisas do seu lugar. O
eu
empregador
também. A
que
quantidade
faz...
que eu já vi de injustiça, de coisa errada direcionada ao empregador é muito maior do que a justiça feita ao empregado.
Tá bem, mas então eu vou mais fundo que isso. Na verdade, todo empregador que é assessorado, que tem uma documentação completa, que busca informação, raramente acontece isso.
Eu
então,
já
na verdade,
vi.
É a ausência de... Né? Então, quando uma empresa, principalmente, manda um documento errado, não faz o que está previsto na legislação, infelizmente vai ser punida.
Não,
quando a empresa é organizada e normalmente cumpre com o que é necessário em cada categoria, normalmente isso não acontece.
Normalmente,
mas é
porque a mentalidade do judiciário trabalhista é uma mentalidade diferenciada. Vou usar as palavras da minha professora, não me batam. Foi a professora Ângela Cardona que disse... Dou o nome e digo, abre aspas, só porque o empregado é pobre e mora longe, ele não tem que ter direito a tudo. E na Justiça do Trabalho, eu acho que se ganha muita coisa. Eu já assisti a audiência onde tinha um DVD filmado, empregada furtando objetos e não foi dada justa causa. Ela furtando objetos do empregador, filmado, presenciado. Eu sou contra a Justiça do Trabalho nesse sentido e acho que existe um protecionismo exacerbado e eu acho que os bons pagam pelos maus.
Mas, infelizmente,
isso,
Tamara,
eu sou a
vamos
favor
dizer
da terceirização.
Vai haver desemprego muito grande,
vai.
Porque assim, ó, as pessoas que eu falo, elas comentam isso, que é uma preocupação, porque... São,
e não tem condições.
Não tem condições, entendeu? Tu começa, tu entra numa esfera além das tuas condições.
Sim,
é. Pois é, mas aí quem sabe o mercado vai... Desculpe se eu estou sendo, mas o mercado vai fazer uma adequação. Então as pessoas que realmente...
Essas pessoas não têm capacitação para outra coisa. É. A grande maioria, Cristina, eu te digo assim, ó... Com muita tranquilidade, são pessoas talhadas para aquele serviço, elas não têm uma capacidade...
Não vai conseguir uma recolocação.
Exatamente.
Não adianta fazer que nem o INSS, tem muito bonito lá a readequação lá, faz o reencaminhamento, aí tenta botar motorista de ônibus para cortar cabelo. Eu já vi pedreiro receber curso para fazer artes plásticas, só um pouquinho. A coisa tem que ter um dom, tem que ter uma arte, não adianta tu querer fazer uma reabilitação agora que tem um monte de empregado doméstico que vai perder emprego por causa desse excesso de carga, vai perder, vai chegar lá, vai fazer o quê?
Eu,
vai gerar desemprego.
Tamara, que eu posso concordar nessa questão da empregada doméstica é o seguinte, é um trabalho feito nas dependências do lar, eu acho complicado a questão de horas. e horas extras. Isso eu acho, um controle bem difícil. Mas é aquela história, está lá o judiciário para que a prova seja produzida e que as pessoas apurem, então, quem é que realmente cometeu o engano. Então, infelizmente, é que nem tu disseste, talvez os bons paguem pelos maus neste aspecto. Mas em relação a outras circunstâncias, infelizmente é que talvez, Mônica, por mais que a gente auxiliasse, é só o que eu imagino, talvez essas pessoas precisem mais do dinheiro líquido para fazer aproveitá-lo de outra maneira do que talvez as ajudas que a gente sempre entendeu. E eu estou te dizendo isso que na minha casa teve muitos anos.
Cuidado, né? vamos trocar a palavra, né? No caso, eu vejo essa relação doméstica, empregada e patroa, não é uma ajuda, eu usaria a palavra um cuidado, uma pessoa que frequenta a tua casa, tu quer ver bem, tu quer que tenha saúde, tu quer que se vista, tu quer que seja feliz, que os filhos...
Tenham as mesmas coisas que ela vê, que tem lá dentro.
É inadmissível tu conviver com uma pessoa e saber que essa pessoa está mal. Não, tu quer que essa pessoa...
Proporcionar.
Exatamente, é uma consequência natural de um bom convívio. Então eu parto desse princípio que serão prejudicados. Pelo que eu tenho escutado, eu te falo aqui como comunicadora, como jornalista que fala com um, com outro, vai haver desemprego. E essas pessoas não serão recolocadas no mercado de trabalho.
Tem 40, 50 anos, tem netos, tem filhos. Capacitação. Tem o Pronatec, segundo a Dilma, para economista, para todo mundo, só que agora acabaram os recursos, mas dá para procurar.
Bom, meia-noite 12, olha, chegando ao final aqui. Boa noite, Milton. Aqui no interior, ficamos sabendo que o tal do laçador já estaria com o pé no estribo, pronto para se mandar, pois teria ele ficado sabendo que seria substituído por um tal de Fidel. O que sabem a respeito, Heitor Gain, de Pareci Novo, no Rio Grande do Sul?
Ali perto do aeroporto.
Um abraço, Heitor, aí no Rio Grande do Sul, no interior, Pareci.
A gente espera que não, né, Milton?
Milton, eu sou do partido da Mônica Leal. Mas os governos que mais faliu o Estado foi Jair Soares e Amaral de Souza. Gastaram muito mais que arrecadaram. Milton, vamos fazer um pacto pelo Rio Grande. Ou vai ficar falido o Estado, viu, Mar?
Nos últimos 37 ou 47 anos, o Estado gastou mais do que arrecadou. Não foi só um governo. Estatística.
E é importante registrar para esse cidadão que a Mônica Leal aqui, que é do mesmo partido dele, falou que o governo Jair Soares, governador Jair Soares, foi o governador que mais investiu em segurança pública. Ninguém aqui discutiu em momento outras questões.
Milton e convidadas, boa noite. O secretário de segurança não se manifesta porque está constrangido em aparecer, pois terá que explicar o caso de nepotismo cruzado de seu filho, sendo nomeado para um CC na secretaria. Um abraço especial à vereadora Mônica Leal, Carlos Alberto de Vasconcelos.
Outro abraço para ele, obrigado.
Um abraço, Carlos Alberto. Bom, doutora Cristina Giordani, meia-noite 13. Número bom, 13. Meu número, 13. Muito obrigado, até a próxima semana. Um grande final de semana. Muita paz, muita energia positiva à senhora, ao Eduardo, à Helena e ao Fábio.
Muito obrigada, Milton. Eu gostaria de aproveitar o momento, embora a gente tenha falado de tantas coisas difíceis, tristes. Então, eu gostaria de desejar para todas as mães nesse domingo um feliz Dia das Mães. E que eu gostaria de dizer que a única parte que eu concordo é que realmente, a gente fala, é um assunto meio longo, mas sobre terceirização da educação. Não dá para terceirizar. Então, as mães são, sim, fundamentais.
Importante.
Não é porque as mães trabalham.
O que é a palavra mãe?
Mãe, eu acho que é quase tudo. É ninho, é, como dizia até o próprio propaganda do Zafari, né? São as toalhas cheirosas em casa, é a mesa posta. Eu acho que mãe é muita coisa. A mãe é a referência dos filhos para o resto de uma vida. E eu acho que talvez seja exatamente pela ausência dessas características tão fundamentais é que a gente tenha chegado em momentos tão cruciais, tão difíceis para o nosso Estado e para a nossa nação. Então, desejo que sim, que as mães...
O que é a vida para a senhora?
A vida? Olha, eu acho que é o dom maior que a gente pode ter, Milton. E eu acho que poder, então, dar a luz, a vida, eu acho que é a coisa mais bonita que a gente vem nesse planeta para fazer. Só que a partir daí, né, deixar os filhos com uma excelente formação...
Largar os filhos nesse planeta que não é fácil.
É, mas a gente ensinar bem os filhos, quem sabe o planeta pode ser melhor, né? Então eu acho que é nesse aspecto.
Mas não basta só ensinar, eu vou pro lado da Mônica da segurança, isso eu me pelo todo
Fico,
dia.
Sabe, isso é uma coisa que me faz muito mal e eu tenho muita pena das mães que veem seus filhos saírem para as festas e andam que nem zumbis dentro das suas casas, esperando, rezando que eles voltem com segurança. Isso é algo que me toca profundamente, porque eu vivi na adolescência dos meus, eu tenho 3 filhos, graças a Deus já passaram dessa fase, mas eu vejo através agora de outras pessoas, e realmente é algo, é um sentimento que todas nós temos em comum, é... A mulher que dá a vida, ela não concebe de forma nenhuma, a mulher que gera, né? Ela não concebe de forma alguma pensar na possibilidade de perder essa vida. Então, eu fico assim, isso me toca profundamente. E já que me deram a palavra, vou encerrar aqui também na linha da Cristina, na questão do domingo, do Dia das Mães. Quando o Milton me ligou para convidar para vir para o programa, nós até tentamos combinar. Vamos aproveitar e falar do Dia das Mães um pouco. As mães que trabalham hoje, né, as mulheres que têm tripla jornada de trabalho... Eu vejo tantas...
Eu sou uma delas, eu
trabalho muito, mas eu não tenho mais filhos pequenos, mas em contrapartida eu tenho filha, que tem filhos pequenos, e nora. E eu vejo essa correria toda de vai trabalhar...
A hora que acorda.
Desde a hora que acorda até largar no colégio, vai para o trabalho. E o que é a angústia do trânsito? Isso eu me dou conta porque...
Eu morro de medo.
Se acontece alguma coisa, não busca a criança fica chorando, então... Eu...
Pois é, mas
não,
Milton,
pensando nisso, eu já penso também no trânsito, um acidente de trânsito com a criança.
Eu queria só dizer aqui que o Milton perguntou o que, que é essa questão de mãe, de amor. Eu até fiz uma breve anotação para deixar aqui para as mães de domingo, né? Eu penso que o maior amor do mundo, um amor para sempre, que não pode ser medido nem explicado, apenas sentido, é assim que eu defino... esse sentimento de uma mãe pelo seu filho. E quando se vive esse amor, o coração é imediatamente invadido por generosidade, tolerância, persistência, fé, esperança, renúncia e muita coragem, porque as mães têm todas essas características. Só isso explica o amor, o amor de uma mãe por um filho, o amor de um filho por uma mãe. Eu acho que é algo assim inexplicável. A gente só sente, não consegue de forma alguma, por mais que queira, explicar. Eu costumo dizer na minha casa e até na minha vida política que o meu maior projeto de vida são os meus 3 filhos. A Juliana, Marcelo e Felipe. Meu porto seguro é minha mãe e a minha fonte de energia é a Martina, a Marcela e a Catarina, que eu tenho 3 netas de 5, 4 e 3. E eu me delicio com as gurias. Então, assim, ó, a todas as mães do nosso estado, né, que é a minha aldeia do Rio Grande do Sul, eu quero desejar para vocês muita segurança. Que todos os filhos que saem, voltem para casa em segurança.
Muito bom. Doutora Tamara Campelo.
Boa noite, então.
Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei, como é que é?
Eu não sei
que
essa.
Quero te amar. Azul é teu manto, branco
é teu véu.
Mãezinha, eu quero te ver
lá no céu.
Não é isso?
É muitos anos.
É.
Mas Milton, acho que para as mães presentes, né?
Minha bisavó. É assim, com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus, Divino Espírito Santo, São Bento na água benta, Jesus Cristo no altar. Senhor, benze essa cama que eu vou me deitar.
Pois é, olha só, tu estás te lembrando do que as mulheres da tua vida te passaram, né?
Meu guardador. Eu se a ti me confiou...
Tem nas almofadinhas lá da minha Catarina. Tem.
Nós ensinamos muito aos filhos. Eu aprendi uma vez com uma pessoa muito especial que me disse que as mulheres têm... uma possibilidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e que nós temos 10 dedos nas mãos, 10 dedos nos pés, o que nos permite fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que talvez seja uma tradução muito bonita.
Quem cantava música assim da
o avental todo sujo de ovo, mamãe.
Oi, Milton.
Mamãe, não.
Mamãe. Eu me lembro, eu só tava
mas
me lembrando.
Mas tem uma, vocês sim. Querem uma bonitinha? É. Tinha uma que na escolinha do meu filho cantavam e eu acho ela uma graça, porque ela é pequenininha, delicada, e ela dizia assim, me solta, mamãe, me solta, tô presa por um cordão, me prende, mamãe, me prende. Me prende no coração.
Eu canto muito mal. Garanto que vão pedir mais esse programa.
Eu vou mandar um feliz Dia das Mães também para as professoras, porque hoje eu estava fazendo uma pequena lembrança para as professoras da Catarina. Uhum. E eu coloquei ali, obrigado por me cuidar como uma mãe. Eu nem sei se todas elas são mães, mas quando eu entrego a minha filha na escola lá de manhã e vou buscar de tarde, eu espero que ela seja tratada assim como uma filha. Eu acho que as professoras têm um pouco desse sentimento também, então... com relação aos filhos dos outros.
Justamente essa questão das professoras que tu fala, Tamara, né? A gente, vocês que são mães e eu que sou avó, eu tenho meus dias também que eu levo e busco as gurias, eu faço questão desse contato. A gente vê a dedicação das professoras.
Carinho,
falou,
atenção.
Tu entrega a tua filha e espera que ela seja uma mãe. Meu Deus, tinha que ser a profissão mais valorizada, né?
Exatamente.
Da face da terra. Porque não tá a criança não está em casa, mas está na escola, que é a sua segunda família, sua segunda casa.
Foi esse então, o agradecimento que eu coloquei,
muito bem
assim,
colocado.
Porque eu acho que são ali quando a gente entrega.
Eu sou fã dessa profissão das professoras e tenho muito receio que com essa situação financeira, né, tão mal pagas, cada vez... seja mais difícil, menos pessoas
queiram atuar
na área da educação.
Pois é, eu acho bem importante, para finalizar, dizer que as mães não se esqueçam, porque às vezes, Mônica, infelizmente, acho que a gente chegou num ponto onde algumas coisas parece que, não é que estão esquecidas, mas ficaram um pouco soterradas frente, talvez, a essa correria do dia a dia, que o maior ensinamento não são as palavras. É o exemplo,
mas tem uma história muito interessante
aqui,
até.
Ó, eu vou ver se, enquanto as senhoras vão falando aqui, abre para mim aqui o... Deixa eu ver se eu consigo botar uma música aqui.
Tem uma
aqui,
história, aquela do telefone, né? Que a mãe atende o telefone.
Seu coração é assim. Acho que amanhã eu vou chorar.
Não sei porque.
Mas é meu primeiro dia.
Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim.
homenagem às nossas convidadas aqui, as meninas do Band Repórter, mãe Cristina Giordani, a mãe Tamara Campelo, a Catarina homenageando o Eduardo, a Helena, a nossa querida Mônica Leal, com seus três filhos e os netos, nas netinhas, enfim. Aline Barros, Coração de Mãe, Dia das Mães. A bela canção, né?
Muito linda.
Bacana.
E Milton, só para te dizer que eu acho que tenho muito a agradecer para os meus filhos, porque, sem dúvida, eles me fizeram muito melhor do que eu era antes de tê-los. Então, acho que a gente também agradece para os filhotes, né?
Ô, mães, um abraço para vocês. Até a próxima quinta-feira. Volto em seguida com essa homenagem às mães. Meia-noite 26. Está valendo a companhia.